de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, alô, Brasil! Olá, meu Nordeste querido! Alô, Centro-Oeste!
Alô, você da Amazônia, do Sul, do Leste, do Sudeste, de toda a parte!
Ô, Sandra, eu quero dar um alô especial pra você, jovem desse nosso país!
Nós somos jovens, 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 somos o exército, do surf.
No programa de hoje, 1º de novembro, vamos mostrar para você uma moçada que faz e acontece.
São os meninos e as meninas da rede Sou de Atitude. Eles estão espalhados por 14 estados brasileiros e fazem parte de um programa que ajuda as pessoas a garantir os direitos delas.
Por exemplo, o direito de frequentar uma boa escola pública, ser atendido nos hospitais e programas de saúde.
Direito de ter uma casa para morar e um trabalho que garanta pelo menos o mínimo para se viver.
São 400 jovens participando do programa e daqui a pouco vamos saber como é o trabalho dessa moçada e como você pode se juntar a ela.
Hoje nós também vamos falar de um assunto que só de pensar causa arrepios na professora e no professor.
A palavra é disciplina.
E a pergunta é: professor, professora, tem dificuldade para você lidar com alunos indisciplinados que estão sempre aprontando confusão?
O psicólogo Adriano Facioli conversa com o repórter Caio Darcanchi sobre o assunto. Ele mostra que é possível, sim, mudar comportamentos e estabelecer a disciplina em sala de aula.
E que tal conhecer um pouco da história do Rio São Francisco?
Ah, o Rio da Integração Nacional, carinhosamente chamado de Velho Chico.
São Francisco do lado de lá, São Francisco do lado de cá.
Essas e outras canções sobre o Velho Chico você vai ouvir no Toque Musical com o grupo Caçoá, diretamente de Alagoas.
E o Matuto, hein, Cadu?
Ah, ele disse que tava chegando,
tava,
já,
né?
Daqui a pouquinho, pra aprontar aquela confusão. Prepare-se, viu?
Tô ficando até preocupado.
E você tá ficando curioso? Então continue com o ouvido grudado no rádio que a gente volta já. É VaptVupt.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ninguém pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil.
A gente quer viver com pleno direito.
Cidadania é isso, viver pleno direito.
Direito à educação, saúde, moradia, enfim, uma vida com um mínimo de qualidade.
Para garantir esses direitos é preciso ir à luta, e é isso que 400 jovens de 14 estados do Brasil estão fazendo. Eles criaram a rede Sou de Atitude.
Primeiro, ouça o que o Wilton dos Santos, que faz parte da rede, tem a dizer. O Wilton é um jovem de 22 anos.
Eu costumo dizer que eu sempre procurava um espaço, sabe, para eu dar um grito de liberdade, assim. Eu sabia que eu tinha meus direitos e que eles não deveriam ser negados, só que eu não sabia como reivindicar esses direitos. E através da rede de atitude, a gente encontra formas sistemáticas e organizadas de estar reivindicando esses direitos e fazê-los sair do papel.
É, a Patrícia Nascimento está chegando por aqui com outras informações. Alô, Patrícia.
Alô, Cadu. Alô, Sandra. Olá, ouvintes.
Oi, Patrícia. Explica melhor como funciona essa rede.
É o seguinte, Sandra. A rede Sou de Atitude ensina jovens a acompanhar as ações e os programas dos governos.
Sim.
Assim, Esses jovens podem fiscalizar e agir para melhorar essas políticas. Eu estou na linha com a jornalista e educadora da Rede Sou de Atitude, a Carol Garcia. Olá, Carol, tudo bem?
Oi, tudo jóia, Patrícia.
Carol, a rede oferece oficinas de capacitação para os jovens. Explique para os nossos ouvintes como é feita essa formação dos jovens da rede.
A gente vai mostrar o passo a passo de como acompanhar, né, essa política pública, que é um programa, um projeto, um serviço público. Com esses dados, ele vai buscar, ouvir as pessoas que estão envolvidas naquela questão, né? Se for, por exemplo, saúde. Então, ele vai no posto de saúde, vai ouvir o profissional de saúde do posto, vai ouvir o adolescente que está sendo atendido pelo posto, vai ouvir a mãe do adolescente, vai ouvir também o secretário de saúde da cidade, né? Enfim.
Passada essa etapa de pesquisa, o que que os jovens fazem?
Ele vai produzir um produto de comunicação, pode ser um programa de rádio, pode ser um texto, pode ser uma ilustração. A partir disso, ele produz esse produto e vai disseminar na sua comunidade, com a intenção de mobilizar outras pessoas para aquela questão.
Você pode dar um exemplo mais concreto da ação desses jovens?
Então, com relação à camisinha, a gente até fez, uma jovem daqui da rede, do Salvador, ela fez um monitoramento sobre a distribuição de camisinha. Então, ela foi no posto do bairro dela, ela procurou saber como era a realidade, enfim, entrevistou adolescentes. Ela produziu uma matéria jornalística, foi publicada no site. Com esse documento, eles vão, podem fazer uma ação no próprio bairro, né? Mobilizando os atores do bairro para que eles possam convocar a Secretaria de Saúde a estar atuando de uma forma mais eficaz no bairro, no posto. Podem fazer até uma audiência pública, que é uma ação que vai ter uma repercussão maior.
Carol, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e um abraço para você.
Tá, obrigada. Você também.
Obrigado, Carol. Valeu, Patrícia.
Um abraço e até a próxima.
Até a próxima, gente.
Quer participar? Anota aí. O site da rede é www.soudeatitude.org.br. Vou repetir: www.soudeatitude.org.br.
Tem também o telefone 71, que é o código de área de Salvador, 3240-4477. Repetindo, 71-3240-4477.
Toque musical.
Agora vamos convidar você a viajar conosco pelo Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional.
São Francisco do lado de lá, São Francisco do lado de cá.
Ele é chamado assim porque nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, atravessa o estado da Bahia, passa por Pernambuco
e forma a divisa natural entre os estados de Sergipe e Alagoas e, por fim, deságua no mar.
É um rio de grande importância econômica e cultural para as populações que moram onde ele atravessa. O grupo folclórico Caçuá, de Alagoas, é um exemplo.
Caçuá, palavra de origem tupi, é um cesto de vime que serve para carregar mantimentos e é transportado por animais de carga no interior do Nordeste.
No CD São Francisco do Lado de Cá, eles misturam música, teatro e dança com informações sobre o rio. As cantorias são acompanhadas por instrumentos como o violão, a viola, a sanfona e o pífano.
As letras das canções do Grupo Caçuá falam de um rio que é fonte de vida para os pescadores, agricultores, mas que está morrendo devagarinho por causa de tanta poluição.
Ajude a salvar o velho Chico. Não jogue lixo, não retire a areia dele, não desmate as margens e tome conta para que nenhuma empresa despeje sujeira no velho Chico.
Então, para homenagear esse rio, vamos ouvir Obiatatá, uma canção que fala das riquezas que ele gera por onde passa em Alagoas.
Obiatatá, obiatatá, esse coco saboroso você come e não me dá. Obiatatá, obiatatá, esse coco saboroso você come na vida.
Obiatatá, obiatatá, esse coco saboroso você come na vida.
Morena boa, morena, você vem da terra das Alagoas. A terra é boa, a terra é boa.
tanta força que a gente fica contente. O biatata, o biatata, esse coco saboroso você come na vida. Tata, o biatata, esse coco saboroso você come na minha.
O biatata, esse coco saboroso você come na
minha. Aqui tem sol que nunca vi, porém na terra tem suíno e sapudi. Aqui é bom, não há melhor. O Brasil é muito grande, mas aqui ainda é maior. O biatata.
Você ouviu a canção Obiatatá com o grupo Caçoá. A composição é de Jaime de Altaville e Ekel Tavares.
Educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental.
Algumas pessoas acreditam que disciplina é algo que se aprende só em casa, que tem a ver com a educação de cada família.
E que mudar comportamentos é difícil.
Antigamente, as escolas tradicionais até usavam esse entendimento aí para selecionar os alunos que poderiam ou não estudar nelas.
Mas o tempo passou e hoje as escolas não podem mais negar a matrícula de um estudante indisciplinado. Tá na lei.
Para falar sobre esse assunto, o repórter Caio Darcanchi convidou um especialista que diz que disciplina pode ser aprendida mesmo pelas crianças mais indisciplinadas. Caio.
Olá, Sandra. Oi. Adriano Facioli, psicólogo e doutor pela Universidade de Brasília, acha que disciplina pode sim ser aprendida na escola. E eu estou aqui com ele. Olá, doutor Adriano.
Olá. Esse posicionamento de que a disciplina não pode ser aprendida, de que ela seria um dom, é um equívoco muito grande. Ela é aprendida. Disciplina é aprendizado. E disciplina é o quê? É uma capacidade de respeitar horários, prazos, se comprometer e cumprir, respeitar regras que foram estabelecidas. Essas regras podem ser muito bem estabelecidas em acordos coletivos.
Bom, deixa eu entrar na conversa um instantinho, Caio. Doutor Adriano, o senhor falou aí de acordos coletivos. Então, como é que o professor pode trabalhar a disciplina com os alunos, hein?
Conseguir disciplina, por exemplo, em sala de aula.
Uhum.
Primeiro é fazer regras que eles tenham se sentindo... né, construindo essas regras.
Ah, tá.
Eles veem que eles construíram aquela regra. Aquela regra não está vindo de fora. É uma regra que partiu deles. Então, o que, que será estabelecido? Como iremos trabalhar? Né? Quais serão as regras? Isso pode ser feito junto com a criança, com o adolescente.
Quer dizer, o estudante ele deve participar ali na elaboração das regras. Isso vai ficar mais fácil para ele cumprir, para ele obedecer aquilo ali.
Com
então.
Certeza, porque é uma regra que ele mesmo ajudou a criar.
Tá certo, doutor Adriano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Obrigado, Caio. Eu que agradeço.
Valeu, Caio. Essa é a opinião do psicólogo Adriano Facioli. Agora nós queremos saber a sua opinião. Disciplina pode ou não ser aprendida na escola?
Se você, professor, precisar de ajuda para responder essa pergunta, nós temos uma dica de leitura.
O livro Ensaios Pedagógicos, Como Construir uma Escola para Todos.
O escritor é o professor Lino de Macedo. O livro está à venda nas livrarias e o preço varia entre R$ 25 e R$ 34,00. Então, pesquise.
Se você não tem livraria na sua cidade, pode comprar pela internet. Existem livrarias que vendem livros para todo o país.
Outra alternativa é pesquisar o assunto na biblioteca mais perto de você.
Educação ambiental.
Ei, não jogue latinha de bebida no rio. Amasse tudo e jogue na lixeira, ou junte tudo em uma sacola e leve para reciclagem.
As latinhas e os plásticos levam mais de 100 anos para serem absorvidos pela natureza.
Faça a sua parte e mantenha o planeta limpo para os seus filhos e netos.
Você também pode denunciar os poluidores pela linha verde do Ibama. O telefone é 0800-61-8080. Vou repetir. 0800-61-8080.
Se tiver acesso à internet, mande um e-mail para linhaverde.sede@ibama.gov.br.
Um intervalo e voltamos já com o nosso Matuto. O que será que ele vai aprontar hoje?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Tempo puder ser bom que seja sempre cada vez melhor.
Olá, aqui é a Daniela Mercury. Como embaixadora do Unicef, vim falar com vocês, pais, mães, professores, responsáveis pela educação de nossas crianças e adolescentes. Uma palavra amiga, um carinho ou uma conversa séria são as melhores opções para educar meninos e meninas. Nenhuma agressão física, nem mesmo as palmadas, podem ser usadas para educar uma criança. Pode não parecer, mas a violência dentro de casa leva a violência para as ruas e para o mundo.
Você pode ajudar a acabar com a violência contra as crianças. Se souber de algum caso, dê apoio à criança, oriente a família ou denuncie. É só ligar para o número 100. A ligação é gratuita. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Ei, beleza, já cá temos que já cá chegamos. Oi, pessoal, tudo certinho?
Oi. Um monstro!
Ô, oh, que é isso, Sandrinha? Sou eu, Sandrinha!
Um monstro, Cadu, um
Não, calma, Sandra, calma, que monstro!
É um monstro!
Eu só tô vendo uma barata ali na parede.
Não, uma o quê, Cadu?
Olha que
o quê?
Gigante!
Ai,
barata ali, ó.
Vamos correr pra aquele lado lá, Sandrinha, vamos lá. Vamos subir nessa mesa aqui, ó, sobe aqui, ó. Faz alguma coisa, Cadu!
Oh, mas que gente medrosa. Pera aí que eu vou usar essa chinela aqui, ó. Pronto.
Eita,
acabou.
Nojo.
Pronto.
Bichinho nojento,
tá morta.
Viu?
Pode descer da mesa, viu? Eu vou te contar, mas desse tamanho com medo de uma baratinha,
vocês,
os dois, hein?
Cadu, a Sandrinha eu não sei, mas eu tô traumatizado, Cadu.
Por quê?
Esses bichos estão me... vou te contar uma coisa. Estão de perseguição com eu.
É mesmo?
Elas estão tentando invadir a minha fazenda. E tudo começou quando eu encontrei uma barata assim do jeito que canta essa moda aí, ó. Uma barata chamada Kafka.
Encontrei uma barata na...
Mas foi um PT, Cadu.
Você cantou desse jeito pra ela também?
Não, Cadu. Eu corri pra um lado, ela correu pro outro. Até que, eu vou te contar uma coisa. E eu dei uma chinelada, viu?
Ah, eu não acredito.
Enchei nela.
Eu não acredito que você deu uma chinelada. E por que que você não quis dar aqui, então?
Desse jeito que você fugiu aqui, sei não,
né, é o seguinte, tudo tá tem a sua bom. Hora, viu? né?
Tá bom, e depois que você deu a chinelada, o que aconteceu?
O trem piorou. Piorou tudo. Porque eu acho que apareceu, foi a família toda pra tomar satisfação com eu.
Ai, Marco, sabe o que acontece?
É
que essas baratas, gente, infelizmente, essas domésticas estão sempre em bando, sabe? Elas gostam de estar andando com as amigas, com a mãe, com a irmã, entendeu? Aí acho que elas ficam intocadas nos lugares úmidos e quentinhos, assim, escuros da casa. E ficam
pois
lá
é.
Só esperando a gente, sabia?
E à noite elas costumam sair da toca pra procurar comida.
Exatamente.
Ô, Cador.
Oi. E assustar a gente.
Ei, Sandrinha, deixa eu falar um negocinho pra vocês aqui. Eu chamei um dedetizador lá pra me ajudar a acabar com elas, o Zé Fumacê. E ele me contou umas historinhas sobre a barata, que é um peteco, viu?
É mesmo? O que ele contou?
Ele diz que o tipo mais comum delas é a tal da Blatta orientalis, ou barata oriental, né? Elas saíram do norte da África, pode um trem desse?
Ah, é?
Mas já tomaram conta das casas do mundo tudinho.
Mas viagem,
hein, menina? Não
viagem.
Lá quietinhas,
né? É verdade,
não
pois
nada
é,
que
né?
sair de lá.
É um peteco. E é uma história bem antiga, viu?
Ah, é?
As baratas já atazanaram a vida do homem há mais de 300 milhões de anos.
E elas transmitem várias doenças por onde passam, viu, gente? Através das patinhas e das fezes.
Pois é, doenças como febre reumática, asma, sífilis, infecção intestinal. Menina barata é um perigo, como diz você aí, o Matuto. É um peteco pra nossa saúde.
Ô, Cador.
Oi.
E o grande problema é que se não cuidar, as bichas se espalham, que é um absurdo, viu?
É mesmo, né?
Ô, Sandrinha, só pra ter uma ideia, um casal de baratas, né, em um ano pode ter até 100 mil fiotinhos.
Menino.
Meu Deus do céu, é barata que não acaba mais, senhor, tá doido?
Ah.
Olha, diz que pra cada barata que você vê andando pela casa na luz do dia, tem assim umas 50 escondidas, gente.
É por isso que pra prevenir que elas apareçam, não custa a gente assim tomar alguns cuidados, né?
É verdade.
Como deixar, por exemplo, as comidas sempre bem guardadinhas, em vasilhas fechadinhas, uhum, né? Conservar os armários, as dispensas fechadas, tudo limpinho.
Ó, verificar aqueles buraquinhos ou frestas nas paredes, nos armários,
não,
né?
Não deixar restos de alimentos espalhados pelo fogão ou em cima da pia, da mesa.
E quando for limpar a casa, dá assim uma olhada com cuidado embaixo do sofá.
Embaixo do colchão.
Atrás dos quadros, né? Nos cantos da cozinha, dos quartos, né, Sandrinha?
Isso. Com certeza.
Agora, ó, se acontecer de o lugar ficar assim infestado, aí é chamar alguém pra dedetizar, viu? Espalhar veneno nessa toca das baratas.
É, é, se você não puder chamar um dedetizador, Zé Fumacê, né?
É.
Igual você fez aí, ô Matuto.
É.
Você pode resolver usar algum veneno desse que se compra no supermercado, só tomando muito cuidado, que
pra
é veneno,
né? Pra evitar acidentes,
claro,
né? Leia bem as instruções no rótulo do produto. Na hora de usar, coloque uma luva, um óculos para proteger os olhos, uma máscara também.
Exatamente. Ó, e não fique muito tempo no lugar onde você usou o veneno, não, viu? Depois que usou, guarda num lugar seguro, no arto, pra criançada não alcançar de jeito nenhum. Bom, gente, agora eu sei que a prosa tá assim, né, muito boa, né? Um barato, por, né, por incrível que pareça.
Tinha que soltar uma, né?
Mas eu vou ter que vazar na braquiária, viu?
Ah, é?
Eu vou conferir se o Zé Fumacê conseguiu, assim, espantar esses monstrinhos de casa, viu? Vocês querem ir com eu, Sandrinha?
Ah, obrigado. Ah?
Eu tô achando
não.
Que foi você que trouxe essa barata pra cá, viu?
Ah,
veio na roupa
olha,
escondida.
Matuto, se eu souber que foi você que trouxe, você vai não. Se ver com ele.
Então empresta essa chinela aqui pra mim, Cador?
Empresto, pode
empresta
levar.
Pra eu, que eu quero encontrar uma barata pelo caminho e ela vai ver só o que vai acontecer.
Eu acho melhor você levar o Cadu junto, então, né?
Eu já vi, você sai correndo.
Você corre e ele mata a
barata. Vai correndo atrás de uma mesa pra subir também, viu?
Pensando bem, eu quero agora saber como é que essa barata entrou aqui, viu? Não tem comida, nem nada.
É.
Deixa eu ver essa barata aqui, Cadu.
Você viu que ela não ama...
Gente, é de plástico, Matuto!
Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto, barato.
Hora da leitura. Hora da leitura.
De banco de estação, lugar de despedida e emoção. Comigo é diferente, apenas vim pra ver o movimento que tem. Barulho de trem.
Quem não se lembra do barulho das velhas locomotivas a vapor?
Que tal embarcar nesse trem e passear pelo estado de Alagoas? A terra do mangue molhado, dos coqueiros, do cajueiro em flor.
Conhecer o sertão com usinas e canaviais e o litoral onde o rio São Francisco corre para o mar.
No caminho, a locomotiva faz uma parada em Catende, interior de Pernambuco, para descerem os passageiros que vão para o canavial.
A poesia Trem de Alagoas, do autor Ascenso Ferreira, mistura versos e ritmos e convida você a imaginar todas essas paisagens.
O sino bate, o condutor apita o apito. Solta o trem de ferro um grito, põe-se logo a caminhar. Vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos. Vou danado pra Catende, com vontade de chegar. E aí, gostou? Quer ouvir mais uma?
No livro Trem de Alagoas, você encontra essa e várias outras poesias.
Uhum.
É só procurar na biblioteca da escola. O livro faz parte da coleção que o FNDE distribuiu para as escolas públicas do ensino fundamental.
Vai correndo buscar.
E nós vamos correndo pro intervalo e voltamos já já com as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante,
O aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Olha, beijinhos muito especiais para Amanda, lá de Nova Mamoré, no estado de Rondônia. Oi, Amanda! Para Lourdilene Salazar Moreira, de Itaituba, no estado do Pará. E também para Maria Janete do Nascimento, aqui em Pomerópolis, no estado do Tocantins.
Muito bem, abraços para elas. E abraço também para você, ouvinte da Rádio Rio Vermelho, em Silvânia, no estado de Goiás. Na Rádio Rio Vermelho AM, frequência 1190. E um abraço para o nosso amigo Célio Silva, radialista responsável pela rádio. Olha, você, colega radialista que ainda não retransmite o Escola Brasil, entra lá no site www.escolabrasil.org.br e faça parte dessa nossa rede.
Escola Brasil.
O biatata, o biatata, esse coco saboroso você come na vida.
Muito bem, DJ! A gente se despede ao ritmo do grupo Caçuá, os músicos alagoanos que cantam e lutam pela preservação do Rio São Francisco.
No programa de hoje apresentamos uma moçada muito ligada, que acredita que pode mudar o mundo.
E pode mesmo! São os jovens da rede Som de Atitude, uma organização que promove a participação política de crianças e adolescentes.
Essa rede capacita jovens a entender melhor os direitos deles. E eles também aprendem como funcionam os programas de saúde, educação, meio ambiente do governo federal, dos estados, das prefeituras.
Depois a moçada sai pelos bairros onde moram, pesquisando como anda a vida dos moradores e o que podem fazer para mudar a realidade.
Tá aí uma boa sugestão, hein? Em vez de reclamar, agir.
Quer fazer parte dessa rede? Anote aí o site www.soudeatitude.org.br.
E tem o telefone 71, código de Salvador, 32404470. Vou repetir para você anotar, vamos lá, 71-3240-4470.
E você, radialista, junte-se a nós. Faça parte da rede de comunicadores pela educação. Retransmita o Escola Brasil.
Você pode baixar os programas pelo site www.escolabrasil.org.br.
Amanhã você vai ouvir o causo Escola de Ciganos. Por que não?
E o Matuto fala sobre a importância dos inventores para a humanidade. Sem eles, você não estaria ouvindo esse programa, por exemplo?
Tchau, pessoal!
Tchau, tchau!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.